ligados no Sexto Round, está no ar, edição de número 282 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E hoje, meus camaradas, vamos falar sobre um tema pesaroso: crise no esquadrão brasileiro. Cadê a nossa base? No Fight Night do último sábado, de 5 lutas envolvendo brasileiros, tivemos 4 derrotas, dolorosas derrotas, e apenas uma vitória. Vamos falar sobre o Fight Night em Las Vegas, no Apex, no último sábado. E para isso, claro, temos o time caseiro completo, começando aqui por Lucas Carrano, CEO do Sexto Round, que não trabalhou esse fim de semana, vagabundo, ficou curtindo só a Euro e tweetando coisas de baixo nível intelectual. Como vai?
Como vai, Renato, amigos do Sexto Round? Pois é, é um final de semana aí de muito ócio, né? Finalmente também, a gente... Muito disso graças ao fato de você não ter enviado a sua parte do vídeo, né? Quem acompanhou o Fala Membro do último fim de semana sabe que a minha folga foi 100% motivada pelo fato de você não ter mandado, e aí como punição você acabou perdendo a sua folga, que seria originalmente, teve de voltar às pressas aí de um compromisso inadiável para poder fazer a resenha nesse domingo, e aí eu fiquei à toa, vendo a Euro, bom demais.
E temos ele também aqui, o vacinadíssimo André Azevedo, né, que já aplicou uma super vacina, está imunizado e saudável, e como sempre o nosso galã do canal Combate. Como vai, querido? É, que bom, né, que fez aniversário e agora já furou a fila aí da vacina.
É, vantagens de ter uma certa idade, né, de ser um cara maduro, né, então já chegou a minha hora aqui, tomei a vacina, não tô imune ainda não, né, a gente tem que respeitar os protocolos, aguardar aí alguns bons dias, né, 28 dias aí, tomei aquela vacina dose única da Janssen, tomei hoje, digo pra vocês, hein, cara, um alívio, assim, absurdo na hora que você toma a vacina, dá aquela aliviada mesmo, né, cara. Bom, continuar tomando cuidado, importante é que a vida segue, né, cara? Foi um grande presente de aniversário poder estar vivo e vacinado. E um abraço, então, para todo mundo que tá com a gente aqui, ligado sempre no podcast do Sexto Round. Quer dizer que é crise, né? Crise no Brasil, o Renato?
Irish, only 6 million. Russian, 150 million. I wanna fight with your chicken.
Pois é, meu querido André, a gente já entra aqui de cara com as lutas do último sábado, né? A gente teve na ordem aqui, né, do próprio card, o Arley Alves contra o Jeremiah Wells. O Arley Alves, assim, pessoal se esquece, né? Mas ele foi o campeão mais dominante que a gente já teve nos The Ultimate Fighters, né? De todas as edições do The Ultimate Fighters, o cara que ganhou todas as lutas nocauteando e finalizando foi só o Arley Alves. E ele ainda tem 30 anos, apesar de já, pô, ter estreado no MMA em 2011, né? Já tem 10 anos de carreira. Então, o cara começou cedo, ainda é muito novo, mas continua naquele ganha e perde, né? Desde 2018, ó, ele ganhou do Sultan Aliyev, perdeu pro James Krause, ganhou do Serginho Moraes, perdeu pro Randy Brown, ganhou na última rodada do Munir Lacés, e agora tem uma derrota extremamente dura, porque o Jeremiah Wells estava estreando no UFC. Ele é campeão daquele, se eu não me engano, Cage Warriors, né? Não, Cage Warriors é um inglês, ele é campeão do CFFC, que é o Cage Fury. É aquele evento de Long Island, né, Carrano? Me corrija se eu estiver errado.
Não, tá certo. É onde teve o rapaz que perdeu o dedo uma vez e tal. E você lembra disso?
Isso, exatamente. E ele treina na academia do Renzo Gracie em Filadélfia também, né? O Jeremiah Wells, apesar de estreante, ele tem 34 anos, né? Então, assim, ser nocauteado por um estreante é sempre uma coisa que pesa no seu valor dentro da empresa. Agora, o Jeremiah Wells, ele entrou com uma volúpia, com uma força, com... Né, jogando tudo, não é assim que ele entrou forte, ele entrou jogando tudo que ele tinha, como dizem os americanos, até a pia da cozinha, e com toda a força, e o Arley, quando eu vi aquela cena, eu falei, se o Arley sobreviver a essa tempestade, esse rapaz no segundo round tá morto, porque assim, foi realmente um furacão que o cara tentou propor. O Arley sobreviveu o primeiro round, no segundo round o Jeremiah Wells já tava um pouco menos impetuoso, só que a mão dele é muito dura mesmo, e o Arley acabou nocauteado, né? O Arley que inclusive já fez até um desafio no sexto round com o André Azevedo, né, de quedas, mas é uma...
E perdeu, né? Eu botei pra baixo, né?
Pô, subestimou o André, que é um faixa marrom de jiu-jitsu de altíssimo nível, quase campeão mundial, pena que não ingressou nesse campeonato, né, André?
Mas... eu não fui campeão mundial de jiu-jitsu porque eu nunca lutei um campeonato mundial de jiu-jitsu.
Exatamente. Mas, enfim, o Arley é uma promessa brasileira, é uma força que a gente tinha na categoria até 77 quilos, a única categoria que a gente ainda não teve um cinturão no UFC, e é nocauteado por um estreante. Não é uma boa notícia, né?
Ah, não, sem sombra de dúvidas, né? Complicado, principalmente por conta dessa expectativa que existe em cima do Arley ainda, né? Ele é um cara que chegou muito jovem ao UFC. Isso aí também acho que é importante. A gente tem visto vários atletas que se reencontram ao longo da carreira, seja, acho que isso no esporte em geral, né? Cada vez mais a gente tem visto nomes alçados aí à condição do estrelato, enfim, seja nacionalmente ou seja internacionalmente, muito jovens, e às vezes é preciso você ter uma certa maturidade esportiva mesmo para poder brilhar. Esperava-se, claro, por conta de tudo isso que o Arley havia feito no TUF e esse talento natural que a gente sabe que ele tem, que fosse desenvolver. E você vai tendo, cada vez que você tem um tropeço como esse, né, ele dificulta e alonga um pouco mais o caminho. Então, assim, primeiro, se você perde para um cara que está mais bem posicionado ou que está mais para cima no ranking, enfim, ou um cara até ranqueado, isso obviamente é prejudicial, porque como foi o caso do Raoni, por exemplo, que te impede de chegar ao ranking. Mas quando você perde para um estreante, é algo que te joga para trás, né? Não é só que te segura, te joga para trás e aí abaixa a cotação das suas ações, e você tem que remar tudo de novo. Uma decepção.
Vai que o Jeremiah Wells vire o próximo campeão do mundo, né? Nunca exatamente. Se sabe, mas a gente não sabe, né?
Exatamente. Na próxima rodada, quando o matchmaker for casar, ele não vai casar pensando se o Jeremiah vai ser o campeão no futuro, vai pensar assim, pô, ele perdeu para um estreante, né? Então, o impacto imediato. É ruim, né, cara? Nunca é bom você perder para alguém que tá chegando na organização. Você tá cedendo o seu espaço para alguém que tá chegando novo.
É, exatamente. E na sequência, a gente teve o Michel Prazeres do Trator, né? Que tava, coitado do Trator, tava parado há 2 anos, né? Foi pego no exame antidope. A última luta dele foi em fevereiro de 2019. Ele já tinha perdido pro Ismael Nalhudiev. Naquela, uma decisão unânime. Aí ele volta 2 anos depois e é casado logo com um rapaz, cara, que assim... Sabe quando você bate o olho num lutador de MMA e você vê claramente que é fora da curva? Que é diferenciado? É esse rapaz, o Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov, eu tô num processo... Eu tô lembrando de quando o Khabib Nurmagomedov apareceu e eu tinha preguiça de decorar o nome dele. Eu falei, porra, não é muito difícil de decorar, não sei se esse cara vai pra frente, não sei se eu vou decorar, não. E eu já tô brigando pra decorar o nome desse cara porque eu sei que ele vai pra frente. É o Shavkat Rakhmonov. Ele é do Cazaquistão. Engraçado, né, que ele tem a fisionomia dele é bem asiática, né?
Se dá pra dizer que eles são assim. Lá
eles são assim, né? A Rússia, a ex-União Soviética, é um território tão grande, que você tem de tudo ali, né? Você tem desde asiático, muçulmano, de eslavo, de... todos os tons de pele, né? E ele é bem olhinho puxado, né, do Cazaquistão. 26 anos... 14-0 no MMA, 7 nocautes e 7 finalizações, e tratou o Michel Trator como um amador. E o Michel Trator, a comparação que eu tava pensando antes de entrar no ar, ele é um cara duro, duríssimo de se vencer, mais ou menos tipo o Gleison Tibau no peso leve, porque ele é muito forte, ele parece um hobbit, né, com 77 quilos, ele é muito baixo, o centro de gravidade dele é muito pequeno, é muito difícil derrubar ele, e ele tem trocação boa, ele tem mão pesada, né, no primeiro round ele até incomodou o lutador do Cazaquistão em pé, e ele tem 11 finalizações, a faixa preta de jiu-jitsu, 14 vitórias por decisão, ele só tinha 3 derrotas na carreira em 29 lutas, então isso é quão difícil é bater o Michel Trator. O Durinho perdeu pro Michel Trator, né? O Durinho, que disputou o cinturão com o Kamaru Usman. E o Rakhmonov, meu amigo, botou o Michel Trator pra baixo com certa facilidade, fez ground and pound, machucou muito, em pé deu golpe rodado, machucou também. E assim, pegou as costas e finalizou com uma facilidade, como se tivesse lidando com um cara que não é tão bom. E o Michel Trator é. Esse menino, meu querido André, a gente tava falando fora do ar também, façam o mesmo processo, decorem o nome Rakhmonov, 26 anos ainda, 14-0, lutando num nível muito alto, tem 2 lutas no UFC, finalizou Alex Cowboy, que é duríssimo, e finalizou o Michel Trator, né? Fiquem de olho, assistam todas essas lutas desse menino, porque a chance da gente estar vendo a história desenrolar diante dos nossos olhos é imensa, né? Um menino de 1,86m e grande pra categoria também.
É, assim, você já falou tudo, né? Eu fiquei praticamente sem nada aqui. Você
cria, tá... André.
Entendeu? Você matou aqui o meu texto, né? Pois é, cara. Justamente, na hora que a gente bate o olho no Rakhmonov, a gente já percebe que é um cara diferente, um cara muito grande, né? Apesar do... E fez muita diferença porque o Michel é um cara pequeno, né? Então ele tem 1,85, né? É o maior, o meio médio da categoria, não. Ele é da altura do Demian, por exemplo. Mas, pô, espantoso, né, cara? 14-0, é o monstro aí, o Rakhmonov. Inclusive, a gente tem que ver, né, Renato Carrano, se é Rakhmonov mesmo ou se a gente vai levar aquela, se eles usam aquela regra lá do nome do Habib, né? KH é o som de R, né? Então seria Rakhmonov, né? Enfim.
Eita!
É, aí é papo para outro podcast, né? Galera, falando agora, a gente não falou ainda dos outros que perderam, né? Mas falando por enquanto de Warley e Michel, e levando em consideração essa situação aí dos brasileiros, assim, vocês disseram, né? São dois caras que o Warley já não tá mais no auge. O Warley, desde 2016 para cá, ele fez, se não me engano, 9 lutas, ele tá 4-5. Então, tá naquela alternância de vitórias e derrotas, apesar de ser um cara novo. Já não tá na melhor fase da carreira. Pô, o Michel também, tá um tempão parado, sabe? Já pegou uma dureza dessas. Mas, por enquanto, assim, não me surpreende. Não é nada que seja aquela coisa, nossa, olha só que draga que nós estamos vivendo, esquadrão brasileiro. Pô, perderam.
Olha o Pachequinho aí.
Não, de forma alguma, De forma alguma, não tô eu.
Aliás, querendo... André, como é que tá o placar aí do esquadrão brasileiro?
Hoje, 34-34.
Olha aí, empatou, né? A gente tinha uma certa folga e parece que empatou nesse evento mesmo com as derrotas, né?
Foram 5 lutas de brasileiros, né? 4 derrotas e só a vitória do Moicano. Agora, tem uma questão também que a gente tem que levantar. Assim, quantos brasileiros são, né? Então, assim, tem uma quantidade de brasileiros grande dentro do evento, maior. Acho que não é maior do que a quantidade de americanos dentro do evento, né?
Mas nós somos o segundo em número de atletas, e se eu não me engano, é um pouco menos de 100. A gente deve ter, tipo, 80 e pouco, 90 e pouco lutadores entre homens e mulheres.
Então, se a gente botar no papel aí, eu não sou estatístico nem nada, longe disso, mas se a gente botar no papel a quantidade de lutadores que o Brasil produz e a quantidade de lutadores que o restante do mundo produz, a gente tá bem, cara. A gente luta contra russo, contra francês, contra japonês, contra americanos. Então, assim, a gente tá bem. A gente fechou ano passado com 59 vitórias para os lutadores brasileiros, 56 para o restante do mundo. Então, no papel, pô, é bom,
até
cara.
Até porque o resto do mundo é gente pra caramba, né? Se você pegar o resto do mundo inteiro, é isso. Você provavelmente, né? Talvez só os Estados Unidos que possa ter ou algum outro país que tenha tido uma luta só e os caras ganharam. Mas se você colocar confronto direto contra outros países individualmente, dificilmente vai ter um score negativo, né? Por conta disso, assim. Claro que vai ter um ou outro, como eu disse, né? Tipo, igual o Brasil de futebol nunca ganhou da Noruega, mas, pô, tu jogou 3 vezes também, né? 4 vezes, se eu não me engano. Então, assim, aí é outra questão, mas onde há alguma margem, sempre vai ser assim. E tem um outro detalhe que eu acho que é importante também, que eu acho que vale para qualquer esporte, é isso. À medida que você vai desenvolvendo, a tendência é que vá se pulverizando um pouco mais a aparição e o surgimento de novos nomes importantes em vários lugares, né? A gente vê isso em diversos e diversos esportes. O MMA, durante muito tempo, foi quase que um oligopólio, né? Brasil e Estados Unidos.
É.
Com o Japão ali fazendo o seu próprio caminho por uma época, depois meio que se distanciou, agora acho que tá tendo uma nova leva de nomes importantes vindos do Oriente, mas lugares como o Cazaquistão, por exemplo, eu estive no Cazaquistão fazendo um evento uma vez em 2017, se eu não me engano. E a federação deles estava começando a investir, eles iam até levar o Mundial de MMA Amador para lá recentemente. Mas é um lugar que tem um trabalho muito grande para se formar atletas. Eles têm investido em dar essa rodagem. O próprio Rakhmonov, ele lutou como amador, tem um cartel, até sofreu derrotas como amador, mas foi campeão mundial. Então, assim, é um trabalho que vai vindo. Há 20 anos atrás, um cara que lutasse no Cazaquistão, qualquer coisa, não precisa ser MMA, ele nunca ia chegar no UFC. Não tinha lutador do Cazaquistão há 25 anos no UFC, entendeu? Era brasileiro, canadense, americano, um outro inglês e olha só. Então, assim, vai se diversificando e é isso, vai aumentando o pool de talento e vai, obviamente, você vai tendo chance e mais espaço pra gente de todos os lugares, né?
Ele tem mais lutas como amador até do que profissional, né? Ele foi campeão mundial amador, o
Rakhmonov? Só que ele foi da era porque agora juntou, né? A MMF e a WMMA, que era uma outra organização que tinha, que era baseada na Rússia, elas se juntaram, mas ele foi campeão da WMMA, que era outra. E aí ele chegou a ganhar e perdeu um. Ele tem, se eu não me engano, ele disputou 2 mundiais. Ele ganhou um e perdeu o outro.
E curioso que ele tem 2 derrotas como amador pro mesmo cara, né? O Gadzimurad Kimaragomedov, né? Só pelo nome já, se você vê na rua, cruza a calçada, né? Só que o Kiramagomedov, 29 anos, ele no MMA não floresceu tanto, né? Tá 10-4, vem de 2 vitórias, venceu até o Elias Silvério recentemente no ACA. E é invicto como amador, né? 3, 6, 9, 12, 12 vitórias como amador e segue marchando 29 anos. Mas diga aí, André.
A gente pode, inclusive, ampliar essa discussão. Eu acho que é o nosso dever aqui, a nossa função, ampliar a discussão, aprofundar. Brincadeiras à parte, obviamente, eu não ligo nem um pouco, até gosto. Acaba que colam muito em mim essa coisa do Esquadrão Brasileiro, por eu ser funcionário da Globo, enfim, tá nas transmissões do Combate, a gente bate nessa tecla, né? Uma questão que eu acho até bacana.
Questão comercial.
Questão comercial, óbvio. Mas, assim, sendo totalmente descolado de qualquer imagem de Pacheco, né, apesar de toda a brincadeira, a gente tem que pensar o seguinte também, senhores. Foram 5 brasileiros no card, certo? Quantos eventos do UFC... Vamos falar de UFC. Quantos eventos do UFC tem no Brasil? Quantos tem no exterior? No Brasil, hoje em dia, nada. Mas, em geral, numa situação normal, são o quê? 4 eventos no ano? 5 eventos no ano? Quantos tem nos Estados Unidos, no restante do mundo? Principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, o cara tem que sair daqui pra lutar lá. Tem todo o processo de viagem, perda de peso, tudo isso influencia na performance, tá? Ponto. Aí você vai me falar, pô, mas tem uma brasileirada que treina nos Estados Unidos e vive lá, sim. E, pô, você tem outros caras que moram em outros países que vão até os Estados Unidos lutar. Sim, com certeza tem. Só que você tem uma quantidade de gente também do restante do mundo que vive e treina nos Estados Unidos, né? Como acontece aqui no Brasil. Só que olha só, se a gente for olhar pro card de ontem, a gente teve o Raoni, o Michel, o Arley e o Danilo que vivem e treinam aqui no Brasil. E o Renato, o único brasileiro que é de Brasília, Distrito Federal, mas treina na American Top Team. Foi o único que venceu. Não tô falando que o cara treina e vive aqui, vai lutar e vai perder, não. Tô fazendo um levantamento aqui de um fato. E a gente olha pro mercado brasileiro e vê que hoje em dia, tirando o Covid-19, que assolou o mundo inteiro, então isso não é argumento, o esporte é pouquíssimo fomentado aqui no Brasil. Primeiro que já diversos eventos já não passam mais, e assim, o evento, o esporte perdeu muita força no Brasil. Como é que você consegue fomentar uma base forte de lutadores jovens aparecendo para o mundo com investimento de empresas dentro de um país, se você não tem uma plataforma bacana, assim, os caras estejam aparecendo para lutar? Então, assim, é um ponto para a gente pensar também, né? Preciso fomentar o esporte aqui dentro para que você crie condições dos caras estarem no maior evento de MMA do mundo de forma consistente, não bater e voltar, né? Porque, assim, olhando rapidamente, eu não vejo nenhum fenômeno brasileiro com menos de 30 anos treinando aqui em condições de chegar no UFC e ser campeão do UFC. Assim, pode ter? Com certeza, tem, com certeza tem, mas ele tá nas academias aí, tá nos eventos muito pequenos que não são transmitidos, e sim, a gente não tem visão disso, o cara tá tendo que ir lá pro LFA pra poder chegar no UFC, mas até chegar no LFA, cara, tem gente que nem consegue chegar porque não tem oportunidade de investimento aqui no Brasil. Eu acho que passa muito por isso também e a gente tem que pensar nesse ponto.
Esse tema, assim, né, de por que a gente tem poucos eventos no Brasil, por que o ecossistema não é tão aquecido e tal, rende um podcast inteiro, né, um tema bem extenso, mas o que o André falou é verdade, né, a gente tem pouquíssimos eventos funcionando, é um modelo de negócio muito complicado, né, você fazer dinheiro com evento de MMA, porque é um custo muito alto, é muita variável, muita coisa que você tem que acertar, né? E é difícil fazer dinheiro com isso. A gente teve no Brasil, em alguns momentos, dinheiro público em evento de MMA, que também é uma prática que eu já acho, por muitos motivos, muito contestável também. Então, isso é uma realidade, né? A gente não tem um ecossistema fértil para a formação de atletas aqui. O que acontece cada vez mais é que os meninos jovens têm que viajar, morar fora, nos Estados Unidos e tal. Então, isso pode ser também... Pode ser não, certamente, né? É um fator que contribui. Eu lembro que no boom do MMA, lá, Anderson Silva, Vitor Belfort, teve uma época que era até moda ser lutador de MMA, né? Pessoas tentando a carreira, né? Tentando ser lutador de MMA, porque a atenção era tão grande na época do primeiro The Ultimate Fighter e tal, que era cool, né? E, obviamente, ser lutador de MMA não é pra todo mundo, né? Não é pra quem quer surfar onda. É uma vocação, é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. Mas, enfim, diga, Carrano.
Não ia dizer que esse detalhe que o André citou realmente faz todo sentido. Todos esses outros mercados que a gente falou, vários deles têm de alguma forma ou outra, né? Não tô nem dizendo, não é que tenha que ser algo totalmente, enfim, orquestrado por uma organização ou algo assim, mas onde haja, como você disse, um ecossistema. Então, assim, os Estados Unidos hoje, por exemplo, vivem o pior momento dentro do UFC da sua história, certo? A gente até já fez uma resenha sobre isso no canal, a gente já falou bastante sobre esse assunto, mas não há dúvida que em algum momento os Estados Unidos vão voltar a ter alguma posição de destaque, por uma série de motivos. Um, porque o evento é baseado nos Estados Unidos, é importante que isso aconteça. Dois, porque existe um sistema interno que vai desde eventos muito regionais, que são, acontecem em quadras pequenas, passando por eventos de médio porte, que tem o suporte do UFC Fight Pass, até, sabe, e existe um modelo de negócios ali que mantém esses eventos vivos, como o caso do LFA, do
Carrano, CFF. Dá pra ir até antes disso, né? O wrestling universitário. O
wrestling universitário. É. Sim, não, com certeza. E outros países que não têm essa dinâmica, porque, como você disse, a NCAA, ela forma muitos atletas que vão pro MMA, porque o wrestling profissional, ele não dá essa... Ele não é economicamente tão interessante quanto outras modalidades para se praticar. O boxe, por exemplo, os caras às vezes preferem ir pro boxe profissional do que migrar para MMA, dependendo do caso, né? Por conta disso. Mas o wrestling tem essa vantagem. E em vários lugares, se cria de alguma forma. Então, assim, como eu falei do exemplo do Cazaquistão, que, ok, não, pode não ter um campeão mundial ainda, pode não ter um grande, mas já começa a existir uma forma, e isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito, ó, há anos, de investimento, de formação de atletas, de apoio para que eles se testem e lutem cedo contra grandes nomes. Esses caras, como você citou o exemplo aí do Rakhmonov, que perdeu pro Russo, né, que tá no ACA hoje, tá lutando contra grandes nomes ou nomes importantes de outros países, de países vizinhos, desde antes de virar profissional. Então isso dá uma bagagem muito grande. Aí você tem outros países que estão fazendo, outras federações, outros eventos, enfim. Você tem uma série de movimentos nesse sentido. E dentro do Brasil é isso. A gente está, pelo contrário, encolhendo, né, as oportunidades para um atleta brasileiro hoje que vai tentar ter alto nível de competição desde cedo na carreira, elas são menores do que eram alguns anos atrás, por uma série de motivos que, como você falou, né, aí teria de ser outro podcast para falar.
A gente pode, inclusive, Carrano, se for fazer esse podcast, chamar o Thiago do Victorious aqui para ele contar o desafio que é fazer um evento de MMA no Brasil, ainda mais ele fica no Nordeste, no meio da pandemia e tal. É um desafio tremendo. Diga aí, André.
E tem outro ponto também, só pra gente amarrar essa questão, até pra não bater carteira de um próximo potencial episódio. Pô, por exemplo, furou um cara lá, não bateu um peso e tal, tal, tal. Você tem que chamar um atleta pra cobrir um card, que acontece em Vegas. Pô, tu vai na academia ali na Califórnia, uma bambambam dessas, gigante dessas, você tem um cara que meio que já tá pronto, lutando no circuito regional, você puxa o cara tá, pô, pega o carro ali, dirige, ele já tá pronto pra lutar.
O Jeremiah é o Wells, né, que ganhou do
Warner. Você entendeu? Você entendeu?
Mais ou menos isso, né?
Você entendeu? Como é que você vai pegar um cara que às vezes é um fenômeno, tá lutando numa academia de MMA aí da cidade vizinha aí do Carrano aí de Divinópolis, e como é que você descobre, pega o cara e vai levar o cara pra lutar assim, entendeu? Então, isso acontece, cara. A gente tem que levar essa questão geográfica também em consideração, né?
Tem muitos outros fatores, desde câmbio... Desde segurança urbana, mercado,
suplementação,
tudo, né? É muita coisa que influi nisso, né? Mas seguindo em frente aqui, a gente teve também o Danilo Marques, né? Uma derrota dura do Danilo pro nigeriano, né? O Kennedy Enzechukwu. Enzechukwu, não sei se fala assim.
Quando eu falei dele aqui em outro episódio, o André bateu capa, né? Ficou me zoando, vocês vão lembrar, quem é ouvinte assíduo vai lembrar.
E o lance é o seguinte, o Danilo estreou no UFC recentemente, né, em setembro de 2020, duas boas vitórias, né, numa categoria que é relativamente rasa, né, a categoria até 93kg, estava avançando e estava tendo uma performance muito boa contra o Enzechukwu, né, que é o selvagem africano, o apelido dele. Era Fortes MMA e treina lá com o Uriah Hall. Ele passou o primeiro round inteiro mochilado nas costas do nigeriano, e no segundo round também pegou as costas. Ele venceu os dois primeiros rounds, o Danilo, pelo menos do meu ponto de vista. Só não finalizou, faltou a finalização, então o Kennedy estava muito, muito arisco em defender, mata-leão, ataque das costas, né? Só que aí no terceiro round, não sei se o Danilo cansou um pouco, ou o Kennedy estava com a defesa de quedas melhor, ele evitou a queda e partiu para cima. E aí ele, que é um excelente strike, descarregou um caminhão de socos em cima do Danilo. O cara realmente é muito rápido, soca muito bem. Mas assim, eu achei, sinceramente, podem discordar de mim à vontade, né? O Danilo, que é cria lá do Demian Maia, treina com o pessoal do Rafael Cordeiro também na Califórnia. Eu achei a interrupção meio estranha. Porque, assim, o Danilo tava apanhando, recebendo golpes em pé? Tava, mas... Ele não tava grogue, ele não levou knockdown, ele tava apanhando contra a grade com a guarda alta, se defendendo, e o juiz parou assim mesmo. Poderia ser que na sequência ele seria nocauteado? Pode ser. Mas ele não tava assim, tipo, por exemplo, quem lembra de Nate Diaz versus Gray Maynard? O Gray Maynard era um zumbi, ele tava em pé, não tinha caído nem nada, mas ele tava zumbi, cambaleando de um lado pro outro. Não era o caso do Danilo. O Danilo tava em pé com a guarda fechada. E aí o árbitro resolveu interromper a luta logo no início do terceiro round. Repito, ele tinha vencido os dois primeiros rounds. Então é uma derrota bem dura pro Danilo. E o nigeriano chega à sua terceira vitória consecutiva. Ele que entrou pelo Dana White Contender Series, perdeu pro Paul Craig por um triângulo, né? O Paul Craig parece que vence todo mundo só por triângulo e depois venceu essas três seguidas, então o nigeriano avança.
Só pra dizer que o Kennedy... Pô, esse aí também nem eu sei falar direito, eu tenho que ler, viu, cara? Foi mal aqui, deixa eu dar uma...
Chama
colada.
Só de Kennedy, chama só de Kennedy.
Kennedy Inzetchuku. Ele é um nome bom, ele chegou pelo Contender, né, como você falou. Eu conheço alguns atletas que treinam lá na Fortes MMA, e até foram eles que comentaram comigo, dele antes dele chegar no UFC e tal, e o pessoal falou, cara, esse moleque é muito duro, ele tira muita onda no treino e tal, com certeza mais cedo ou mais tarde ele vai estar no UFC. E a gente chegou até a fazer scout com ele na época que eu trabalhava no Brave, pra ver se ele ia pra lá e tudo, acabou que ele assinou com o Contender antes. E ele é um moleque bom, cara, assim, tem uma derrota na carreira um pouco dura, assim, ele tava vindo num hype muito grande, perdeu, mas é questão de botar a cabeça num lugar. O Danilo, claro, eu tô de acordo com você, eu também achei a interrupção questionável, não acho um absurdo, mas achei questionável. Então, assim, o Danilo também não tem tanto que se martirizar, sabe? Ele não fez não foi que ele lutou muito mal, foi completamente dominado. Ele tava lutando muito bem contra um cara que é duro e promissor. Então, esse ponto tem que ser mencionado. Mas o Kennedy Inzetchuku é um cara que certamente vale a pena ficar de olho, assim. Tem uma curva de crescimento grande ainda. Vai precisar desenvolver mais, mas ele tem uma curva de crescimento bacana pela frente. É um cara que vale a pena acompanhar.
Você ficou impressionado com a curva de crescimento do africano?
Pô...
Quarta essa. Pelo amor de Deus, vamos dar sequência aqui, porque aí talvez a derrota mais dolorosa da noite é a do Raoni Barcelos, né? Que, pô, cara, eu vou bater de novo no lance da sorte, até porque eu li dois livros em sequência que falam muito sobre aleatoriedade, né? Que é um do Nassim Taleb, chamado Fooled by Randomness, né? Que é enganado pela aleatoriedade. Não sei se a tradução é essa, tô falando da minha cabeça. E o Pensando Rápido e Devagar, né? É impressionante a trajetória do Raoni, né? O cara tem, ó, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco vitórias no UFC, tinha uma das maiores sequências de vitórias da categoria. Aí foi casado com Rafael Assunção, que é top 10. Aí o Rafael pegou Covid, remarcaram. Ele pegou Covid, remarcaram. Aí tem lesão, aí tem isso, aí tem problema de visto no meio da pandemia e vai travando. E o Raoni Barcelos, que era um cara que já poderia ter um avanço muito mais rápido por, sabe, por detalhes burocráticos ou de saúde aí, foi sendo parado. E aí, pô, o cara já um tempo sem lutar, né, desde novembro de 2020, o cara quer lutar, quer, né, o lutador, além de ganhar grana, né, lutando, né, ele não recebe um salário por isso, ele precisa se manter ativo, pegar ritmo e tal, então pra lutar, o cara pega a luta disponível, quem topa lutar com ele? Não é muita gente, né, o top 10 ali não quer pegar o Raoni vindo de trás, pô, duríssimo do jeito que ele é. Então, pô, pro cara lutar, pra ele ter atividade, teve que pegar o maior rabo de foguete da categoria, que é o, talvez, o desranqueado junto com ele mais duro, que é o Timur Valiev, né? O Lucky, que é o sortudo, que é de uma rascla da gestão, meu camarada. É só isso que você precisa saber. E treinou durante tantos anos na Jackson's MMA e em Nova Jersey com os Zabit Magomedsharipov, Magomed Magomedov, Frank Edgar... Né, um cara que estava 17-2 no MMA e a última derrota foi por decisão dividida em 2015, sacou? É um terror, né? E aí, pô, faz uma luta. E vamos lá, todo esse lance da sorte. Faz uma luta que, na minha opinião, ele não perdeu. O Valiev venceu o primeiro round 10-9. O Raoni venceu o segundo round dando dois knockdowns. Não tem como o peso do segundo round ser o mesmo peso do primeiro round. Se você pontuou 10-9 pro Raoni, a mesma forma que você pontuou 10-9 primeiro round pro Valiev, tá errado, desculpa. Entendeu? A ditadura do 10-9 fez uma vítima aqui, na minha opinião. Então o segundo round com dois knockdowns pro Raoni, lindos inclusive, foi 10-9 Raoni, 10-8 Raoni. E o terceiro round, o Valiev, aí de novo, né? Coração do cara, ele até disse, eu treino com o Frank Edgar, knockdown pra mim não é nada, né? Lembrando o histórico do Frank Edgar. O cara, depois de levar dois knockdowns, cresceu na luta, entregou um terceiro round tremendo, né? 10-9, Valiev. Na minha pontuação, empate. Um juiz deu empate, os dois deram 10-9 para o Raoni no segundo round e vitória por decisão majoritária do Valiev. Duro, né, André? Bem duro.
Pois é, Renato. Eu vejo o Valiev como o Raoni do Daguestão. Então, assim, luta extremamente equilibrada, teve essa questão do ponto. A luta poderia ter terminado como empate, teria um peso completamente diferente para a carreira do Raoni, que uma derrota nessa altura do campeonato aos 34 anos, obviamente que não vai ser nada bom para o brasileiro. Cara, não tem muito o que dizer, cara. Total falta de sorte do Raoni, né? O timing que não ajudou o brasileiro. Pô, ele que só perdeu, só havia perdido em abril de 2014, lá atrás, no RFA. Entendeu? De lá para cá, o cara emplacou um monte de vitórias, já era pedido no UFC um tempão, um cara super completo. Vamos ver qual vai ser o efeito dessa derrota na carreira do Raoni e que ele consiga, depois dessa luta contra o Valiev, dessa derrota, pegar uma luta boa para ele, que com uma boa vitória, ele consiga dar uns passos à frente. E que ele lute logo, né, cara? Que não demore muito para lutar, porque o hiato aí, o tempo sem lutar para lutador é fatal, ainda mais nessa altura do campeonato, aos 34 anos.
É, Carrano, eu ia te perguntar isso, né? Porque é um baita balde de água fria. O Raoni Barcelos era 16-1, talvez a maior esperança de medalha brasileira, tirando os que já estavam na boca no cinturão para esse ano, né? Perde dessa forma, né? E aí vem a parte psicológica, né? De você ficar para baixo, né? De você... Vai muito de como ele vai lidar com essa dolorosa derrota. É um cara que poderia já ser ranqueado, poderia estar perto da disputa pelo cinturão. E aí, o que, que você acha aí que o futuro reserva para o Raoni?
É, cara, eu acho que vai depender muito desse próximo passo dele, né? O Raoni passou realmente por essa série de infortúnios. Eu acho que assim, a luta em si, tô de acordo também, eu marquei empate, né, na luta. E a única possibilidade que eu consigo interpretar é que os dois árbitros que deram vitória pro Valiev, desculpa, que deram 10-9, né, no segundo round, e consequentemente vitória pro Valiev, é que os dois knockdowns foram muito próximos um do outro. E eles podem ter considerado que o primeiro foi tipo um flash, bateu e voltou, sabe? Então pode ter sido alguma coisa assim, e aí, mas mesmo assim, foi muito dominante. Terminou em cima, batendo, sabe? Eu tenho dificuldade pra identificar, mas é um erro isso, que custa caro, né? Sair com empate ia ser ruim, óbvio, mas muito menos ruim do que sair com uma derrota. Mas é o próximo passo pra mim é que define, assim. Pro Raoni, principalmente depois de tudo que ele passou, talvez seja melhor voltar o mais rápido possível. Tentar reconstruir o caminho e agilizar essa volta. Ele bateu na trave de entrar no ranking, uma vitória certamente colocaria ele no ranking, como deve colocar o Valiev, possivelmente, mas ele bateu na trave. Então é tentar reconstruir esse caminho o mais rápido possível. A esperança de que ele pudesse já chegar ali top 5, top 10 esse ano fica mais difícil, realmente. E o Brasil agora segue, pelo menos assim, eu estava dando uma olhada nos rankings, né, numa forma mais geral, me parece que as nossas maiores esperanças estão, tirando, claro, o pessoal que está lá na boca, né, tipo o Durinho, que se ganhar do Thompson pode voltar a disputar cinturão, etc e tal, mas estou pensando Glover. Assim, Glover, que vai disputar o título já, é claro, essas assim, esses são óbvios, né? Mas eles estão todos fora do ranking, né? Não tem aquele cara que está em 15º, 14º e você está vendo ele crescer. Então, o Raoni com essa se junta a essas esperanças brasileiras que estão ainda num processo de ascensão.
É, e aí a nota positiva é a vitória do Renato Carneiro, né? O meu xará, o moicano, que vinha também de uma derrota muito dura para o Rafael Fiziev, né? Que, aliás, Fiziev é outro nome aí para ficar de olho, que é do Quirguistão, né? Pessoal ali da antiga União Soviética, complicado. E o Moicano lavou a alma, né? Finalizou o Jay Herbert e aí volta para a coluna das vitórias. Ele que teve aí desde 2019 uma trajetória complicada, foi nocauteado pelo Aldo, nocauteado pelo Zumbi Coreano, conseguiu vencer o Radzovic, perdeu pro Fiziev e agora recupera com vitória sobre o Jay Herbert. O Moicano também é um cara, pelo que eu escuto, extremamente dedicado, né, trabalhador, é muito compromissado com os treinos e tal, duríssimo, e que pode agora, né, recuperando a autoestima, a moral pela vitória, ele tem 32 anos apenas, é bem grande, até para a categoria até 70 quilos, com 1,80 m de altura, pode dar um estirão aí, né, o André. Então a gente está falando aí de balde de água fria, o Moicano pode ser recuperado.
Exato, e o que aconteceu com o Moicano nessa rodada contra o Jay Herbert é o que eu sugiro Não sugiro, né? É o que eu espero que aconteça com o Raoni na próxima rodada. Uma vitória para dar botar aquela cabeça para fora da água ali, no caso do Moicano, muito mais importante, porque vinha de vitórias e derrotas, né? Como você já citou aqui o caminho dele, diferentemente do Raoni, que vinha numa sequência absurda desde 2015, né? Sem perder. Situações diferentes, mas uma vitória que para levantar a moral novamente, né? E dar esse pro Moicano continuar a caminhada dele na organização, que é um grande lutador, né?
Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife.
Maravilha. Vamos ler aqui algumas mensagens enviadas pelos membros do canal do Sexto Round, os Wrestlers All American. Na nossa aba comunidade aqui, ó. É, o Eric M, 2 meses com a gente. Renato Moicano lutou demais. Deu um seminário de grappling. O João Gabriel dos Santos Xavier, com a gente há 7 meses, dá uma consideração interessante aqui. Algo do momento, uma vez que a situação do corona no Brasil é ainda mais sensível e sujeita a restrições. Em outros países, como os Estados Unidos, já estão normais praticamente. Isso é verdade. O Samuel Ferraz, copo meio cheio. Pô, o pessoal aqui não tá desanimado, não. Ó. Tá com a gente há 7 meses, o Samuel. Apenas uma noite desagradável. De todas as derrotas, a que mais chama a atenção é a do Raoni, pela grande promessa que é. Entretanto, como foi competitivo, em breve se reerguerá. O Rafael Seiji, 7 meses com a gente. Existe uma certa parcialidade por parte do UFC no casamento das lutas? Porque é uma sacanagem do ponto de vista logístico. O casal tratou com Rakhmonov, que a gente citou, né? Tem mais algumas aí, Carrano?
Tem sim. Ó, o Juan Correa, não, o José Douglas, desculpa, tá dizendo aqui, ó, a vida é uma roda gigante, uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, o Brasil é muito rico em talentos, já estaremos nas cabeças de novo, inclusive com mais cinturões, mais um que tá bastante otimista, o Juan Correa, agora sim, dizendo que eu creio que essas derrotas não tem muito a ver com o esquadrão brasileiro, porque a gente tá falando de um esporte individual, e tem muito brasileiro também que tá treinando no exterior. Ele falou que ficou muito decepcionado com o Raoni, porque nos saltos que ele perdeu, ele tava apático. É, além disso, tem muita gente falando aqui que o Raoni foi garfado. O Luciano Ferreira está dizendo, para encerrar aqui também pelo meu lado, ó, não acredito em crise no esquadrão brasileiro, pois com exceção do Raoni Barcelos, que foi derrotado por um daguestanês de bom nível, mas que era esperada a vitória do brasileiro, o resultado de derrota dos demais foi algo bastante natural. Acho que vai um pouco de encontro também aquele comentário que você leu, Renato, que dizia que foi uma noite ruim no escritório, que depois pode ser superado. O pessoal tá otimista, eu não acho que tem ninguém pessimista, não. Ah, uma última aqui, ó. O F. Sampaio falou, só Carlos Boi vai trazer o cinturão. É um bom jeito de encerrar.
Carlos Boi está virando um grande personagem. Diga, André.
Desculpa, só fazer uma correção aqui, Carrano. Você falou que vai de encontro ao que o Renato falou. Na verdade, vai ao encontro.
Ao encontro, né? Começou o Pasquale, né? Já chegou o professor Pasquale.
De forma Vamos alguma, encerrar. Pô. Eu meti, porra, eu errei o entreteu, eu não sabia. Pô, não tem nada a ver, pô. Isso aí eu falei.
Vamos encerrar que essa edição do...
Entretonho, virou entretonho.
Podcast. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço para você. Temos o abraço da cobrinha?
Temos sim. Eu até soltei um tweet durante a transmissão que poderia, já poderia ter pintado o abraço da cobrinha, mas, cara, infelizmente temos um vencedor aqui, assim, provavelmente um dos maiores abraços da cobrinha da história desse quadro marcante do podcast Sexto Round. Vai pro Justin James. Ele que apostou a própria bolsa inteira nele mesmo e perdeu a luta. É uma combinação de autoconfiança com falta de qualidade que é mortal. Não pode. Se você não tem esse talento todo, a pior coisa que você pode ter é autoconfiança, Renato. A pessoa que não consegue corresponder às expectativas, ela tem que ser desconfiada de si mesmo. E o Justin James mostrou por quê, né? E eu espero, sinceramente, que ele tenha considerado que ele tem que pagar imposto e que ele tem que pagar os treinadores, tem um monte de despesa, porque senão ele pagou pra lutar no final de semana. Então tá aí o Justin James, um exemplo realmente aí, um dos grandes abraços da cobrinha. Certamente da próxima vez, não aposte em si mesmo, Justin James, ou não aposte em ninguém. O melhor conselho é isso, não aposte em ninguém, porque senão o negócio vai ficar feio pro seu lado.
Carrano queimando todas as pontes entre o Sexto Round e Casas de Apostas, mas seguimos em frente aqui. Meu querido André, temos o abraço do Pachequinho, é pro Moicano ou temos alguma novidade?
Não é pro Moicano, parabéns pro Moicano, né, um abraço aqui do André, mas o abraço do Pachequinho dessa semana vai para um garoto chamado Raushi Manfio, brasileiro, né, que treina hoje em dia na American Top Team Paulista, conhecido como Cavalo de Guerra, o Raushi. Ele venceu esse fim de semana pela PFL o Anthony Pérez, ex-campeão peso leve do UFC, para quem não se lembra, e o Raushi, que começou lá na PFL substituindo um atleta ali de bye, né, venceu a primeira luta que fez contra o Peregrino, fez a segunda luta contra o Pérez, lutaria contra o compadre dele, que é o Nathan Schultz, né, o atual campeão, bicampeão. Acabou que a luta não rolou, ele enfrentou o Pérez, o Nathan não avançou, ele venceu o Anthony Pérez, está nos playoffs, e assim, chance de ser campeão da PFL, faturar $1 milhão, um cara que já passou por problemas, queria até lutar de graça, porque para não ficar parado, problemas financeiros, inclusive passou sérios, e hoje tá aí, cara, moleque de 29 anos, 13-3, pô, parabéns ao Raúcho, merecido demais, cara, pô, já tô torcendo por ele aí na próxima fase. Então é isso. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Agora vacinado, né? Maravilhoso.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Quem quiser escutar o nosso podcast também, pode ser no Google Podcast, Apple Podcast ou no Spotify. Também quem quiser virar membro do canal do Sexto Round e estiver no YouTube, é só clicar no botão azul Seja Membro. Grande beleza, beijinhos. Até a próxima semana que vem. Tchau, tchau.